Jovem Pan News. Direito ao Direito, com Sérgio Carlos de Souza.
Bom dia, doutor Sérgio.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, Paulo Rogério e a todos os nossos ouvintes.
Um ótimo dia para o senhor também.
Doutor Sérgio, a gente acompanha aqui o noticiário, né? Tem muita gente endividada, né? Principalmente por conta da pandemia, né? As coisas estão mais caras, tem muita gente que perdeu o emprego. Existe alguma lei aí que pode ajudar de alguma forma quem está endividado?
Existe. Existe alguma coisa mais recente, muito interessante, Patrícia. Mas antes de falar dessa, que é a chamada Lei do Superendividamento, é importante dizer que a nossa legislação sempre trouxe alguns mecanismos para tentar estimular que o credor e o devedor chegassem a uma composição, um acordo, algum tipo de tratativa, de renegociação. Porque é claro que uma pessoa endividada, ela tem o seu nome anotado em Serasa, esses tipos de órgão de proteção de crédito, e ela acaba não podendo adquirir mais produtos, e isso também prejudica os próprios fornecedores, as lojas, os bancos que querem emprestar. Então, isso vem num círculo vicioso, prejudicial, nocivo. Então, a nossa legislação, há muito tempo, já vem tentando estimular essa negociação. Agora, em julho, ou seja, há pouquíssimo tempo, de forma muito recente, veio essa chamada que eu mencionei, Lei do Superendividamento, que, na verdade, é o que ela traz de novidade, Patrícia, são algumas regras que os concedentes dos créditos, seja o lojista, onde a pessoa vai comprar uma geladeira, um fogão, um veículo, ou um banco pura e simples, onde você vai tomar um empréstimo, aquele empréstimo pessoal, ou mesmo um limite no cartão de crédito, no cheque especial. O que essa lei trouxe foi uma obrigação de que essas instituições, empresas que colocam o dinheiro na mão do cliente, seja o dinheiro efetivo ou um produto que é financiado, essas empresas agora têm deveres que antes não tinham, que dizem respeito às informações detalhadas sobre aquele empréstimo. Porque você vai num lugar e diz assim, pague à vista esse eletrodoméstico, você paga à vista R$500. A prazo, você paga 10 de R$59,90, que iria para R$599. Mas você não sabe qual é a taxa de juros que está embutida. Outra coisa, há agora também o dever de se informar todas as penalidades. Porque quando uma pessoa atrasa um empréstimo ou uma prestação de um consumo, como eu citei agora, essa pessoa é surpreendida, digamos, ela tinha que pagar uma parcela de R$100. Passaram-se 4 dias, aquela parcela foi para 120, 130, ou seja, um aumento percentual elevadíssimo. E o consumidor acaba não sabendo de onde que vem isso. É porque no contrato que ele sequer leu, porque são letras minúsculas, ou o vendedor vai lá e apresenta, só assina aqui, etc. Lá tem várias multas, formas de correção de juros que estão, eu não vou dizer ocultas, mas muito pouco claras. Então, essa nova lei traz essa obrigação de uma transparência muito maior, os riscos na contratação. E, além disso, essa lei também faz com que haja uma motivação muito maior do concedente do dinheiro, daquele que emprestou, para, num caso de um endividamento, haver uma renegociação que seja assimilável pelo cliente.
O senhor acha que deveria haver alguma regulamentação maior com relação à prática de quem concede o crédito? Por que que eu estou falando isso? Porque, às vezes, parece uma situação de oportunismo por parte de financeiras, bancos, enfim, porque chega no mutirão uma dívida que era de 5 mil, que evoluiu para 5 mil reais, cai para 1.500 reais, não sei, a gente já se deparou com esse tipo de informação em coberturas de mutirões, né, de endividados. Assim, parece que é uma situação que pode até se resolver de maneira simples, mas às vezes a instituição dificulta um pouco as coisas, não?
Dificulta, sim, você está corretíssimo, Paulo Rogério, porque, no fim das contas, a instituição, ela tem uma régua, ela tem um limite daquilo que ela pode abrir mão no cômputo geral. Então, quando vai chegando naquele limite, ela para simplesmente de abrir mão e dificulta a negociação. Então, o que a gente vive hoje, especialmente com o pós-pandemia, porque é bem verdade, as mortes diminuíram, as internações, a vacina está aumentando, mas os efeitos econômicos no mercado de trabalho, dessas negativações por dívidas, esses efeitos ainda serão sentidos por mais um longo tempo. Isso não vai desaparecer logo. E o que a gente está falando, não dá para o governo, o Congresso, simplesmente intervir e ter um perdão da dívida. Mas alguma coisa tem que acontecer, porque são pessoas, pais, mães, pessoas que têm responsabilidades em pagar conta de energia, alimentar outros, às vezes cuidar de alguém doente, de um familiar mais idoso, e que simplesmente estão sem condições de fazer isso. E isso, a verdade é que é muito pouco discutido, debatido, parece que essa poeira está ficando em parte debaixo do tapete, e já passou da hora de nós termos um debate mais sério, mais aberto por parte da nossa legislação, daqueles que fazem as leis, porque não dá para aguardar simplesmente uma acomodação, ou seja, uma solução orgânica, natural, com o tempo, porque há um número muito maior do que a média histórica de pessoas que estão sofrendo com essa situação.
Muita gente, inclusive empresários também, né, doutor Sérgio? Tem alguma alternativa aí na lei, por exemplo, para empresário que também está passando por dificuldade financeira?
Tem sim, Patrícia, porque um empresário, e aí eu não sei o que é pior, mas talvez, especialmente um pequeno empresário, quando ele entra numa curva de endividamento, via de regra, ele arrasta para o problema não somente ele e a família dele, mas também, às vezes, 1, 2, 3, 10, 15, 20 empregados, famílias que dependiam daquele negócio, daquele empreendimento, mesmo pequeno, tinham os seus salários, e aquela dívida inviabilizou o negócio. E você não vai fazer o quê? Bem, a lei tem sim, desde o mecanismo da recuperação judicial, que você pode ir ao Poder Judiciário, propor um plano de pagamento aos seus credores, as suas dívidas são suspensas por determinado período, você pode fazer uma recuperação extrajudicial, enfim, São alternativas que, para um empresário que é pequeno, aquele que está tributado pelo Simples, inclusive, já tem algo assim bem mastigadinho que ele pode usar dentro dessas alternativas legais, desde que o negócio dele seja viável. É claro, Patrícia, até porque a sociedade vai mudando o tempo todo, as expectativas, as relações sociais e de mercado, pode ser que um negócio que alguém tenha hoje, amanhã, aquele tipo de negócio, de abordagem, se mostre totalmente inviável. Aí você não tem o que fazer. Mas se o seu negócio é viável, ele é um bom negócio, que está sufocado e quase que totalmente parado por causa da dívida, e o que você precisa é respirar, você tem necessidade de um fôlego, a lei sim tem uma alternativa, tem um caminho para te dar esse fôlego, esse tempo, e você conseguir renegociar com os seus credores, com ajuda, inclusive, do Poder Judiciário.
Tá certo. Doutor Sérgio, muito obrigada. Um ótimo final de semana para o senhor. E a gente volta a se falar, então, na terça-feira.
Tá bem. Um bom dia a todos. Um abraço.
Um abraço.
Um abraço.